Salve, salve, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui no Bar do Bill, o bar mais amado do Brasil. Estamos aqui fazendo uma resenha gostosa sobre as finais da NBA. Estamos aqui com Edu Mezei, que já é de casa. Fala, Duduzinho, tudo tranquilo, lindão?
Ah, boa noite, né? Ah, podia estar melhor, não é mesmo? Podia estar melhor, mas tá bom, né? Tá ruim, mas tá bom. Mas tamo aí.
E hoje, com a presença ilustre do meu queridíssimo amigo Leonardo Radaeri, do Live Basketball BR, trocando figurinha. Hoje de manhã eu fui visitar o Rada, agora o Rada vem me visitar de noite. Tranquilo, Rada?
Como é que tá, Chicão? Tudo certo? Olá, Edu. Concordo com o Edu, né? Poderia estar melhor, mas vamos levando, sobrevivendo. O que importa é que tem final da NBA essa semana, né? A gente que gosta muito da NBA, né? A gente que vive de NBA, até com essa resenha, né? Com esse debate diário sobre as coisas da bola laranja. É uma semana muito importante para a gente. Vamos aproveitar. Te digo que não era a final que imaginava, também digo que não era a final que eu queria da NBA essa temporada, mas já que NBA Finals, vamos aproveitar e vamos debater bastante dessa semana importante da nossa querida liga.
Pô, tu quase acertou a final, né? Faltou só um pouquinho pro Heat chegar, pelo menos o Heat chegar na final.
Não, mas não, eu errei demais, né? Porque no off-season eu falei que ia ser Lakers contra Miami Heat a final, né? Então eu errei 100%, porque eu apostei no Miami na final, mas do outro lado eu apostei. Botei o Los Angeles Lakers, que nem pra play-in foi.
É, eu falei que ia ser Suns e Bucks, né?
Eu falei a mesma coisa que o Edu. Erramos feio, Edu.
O Bucks chegou, perdeu em 7 jogos.
Perdeu o Middleton, né? Perdeu o Middleton e deu ruim.
Mas o Suns foi a decepção aí da brincadeira, né? Foi muito fácil, cara. Não foi... Não... Puta, né? É brincadeira até falar, né, velho? Não podia nunca, né, ter perdido, mas vai passar por reformulação também, né? Lembra um pouco o time que eu torço.
Nossa, inclusive, tu tá com a camiseta, né?
Aqui. Quem sabe um dia estarei vivo ainda pra ver se aqui é campeão, cara. Quem
sabe, vai, né? Vai que não demora muito, pode ser que aconteça. Hoje de manhã, eu falando com o Rada, chegamos à conclusão que os cabus nunca mais, né, Rada? Sem o Jordan não consegue.
Mas o Buga tem um amigo que tem a frase maravilhosa: eu sou torcedor do Chicago Bulls, mas não consigo ver o Chicago Bulls vencendo o título sem o Michael Jordan. Os anos 90 foram tão mágicos, né? Aquelas 6 conquistas foram tão mágicas que eu não consigo ver na minha frente, não consigo imaginar uma conquista do Chicago Bulls sem o Michael Jordan. Então parece que, além desse sentimento do torcedor, a franquia de Chicago tem um bloqueio pós-Jordan, né? Parece que o Jordan parou e o Bulls, né, parou junto, né? Não conseguiu, né, desenvolver, não conseguiu criar um legado. Porque, por exemplo, a gente fala muito, a gente até falou hoje no Bom Dia NBA sobre grandezas, né? Que eu vejo o Chicago Bulls sendo maior do que propriamente o Golden State Warriors na minha avaliação de grandeza dentro da NBA. E muito da grandeza do Chicago Bulls, na minha opinião, veio do Leonardo Radaeri, criança, crescendo, assistindo o Bulls sendo campeão, a figura do Michael Jordan e tudo mais. E até muita gente debatendo, né, que o Michael Jordan hoje se sobressai até a NBA, é uma figura mais forte até do que propriamente a NBA, o Michael Jordan. Então, acho que até o Chicago Bulls acaba sendo refém desse personagem do Michael Jordan. Parece que nada dá certo, parece que tem um bloqueio, né, na vida do Chicago Bulls pós-Michael Jordan, e parece que ninguém sabe assumir esse protagonismo, assumir, né, essa evolução coletiva na equipe do Chicago. E aí, falando em grandeza, a gente vê um Los Angeles Lakers, que desde os seus primórdios, né, desde os seus princípios, tem personagens ricos, tem personagens incríveis, e aí tu não vê que não é uma dependência de apenas um jogador. Passou Kareem Abdul-Jabbar, passou Magic Johnson, passou Kobe Bryant, passou Shaq, passou LeBron, e a cada ciclo tem um personagem diferente. E o Chicago Bulls, até pela grandeza do Michael Jordan, parece que viveu e morreu a partir do camisa 23, a partir do Michael Jordan. É estranha essa narrativa do Chicago Bulls, e até uma narrativa meio mística, né, Chico?
Não, e hoje teve um fã de esporte que comentou que quanto mais o Chicago Bulls se ferra, maior o Jordan fica.
É isso.
E agora, tipo, e alguém comentou: ah, não existia redes sociais naquela época, né? Senão nem se discutiria o tamanho do Michael Jordan.
É isso. É que muita gente falando da grandeza do Golden State vem também desse movimento
de desse boom das redes sociais,
né? Desse boom dessas redes sociais, dessa geração que a gente vive, né? De compartilhamento, de fluxo de informação. Hoje em dia, o que o Curry faz em 5 minutos chega em todas as partes do mundo. Eu que trabalho na TNT Esportes, eu faço o jogo e em questão de 2 minutos eu estou colocando um lance do Curry nas redes sociais que todo o Brasil vê. Então, hoje, esse compartilhamento de informações, de imagem, de vídeo, faz uma imagem, parece uma franquia ser maior do que propriamente é. Muito por essa imagem, esse poder de imagem que tem em cima da NBA. E nos anos 90 a gente não tinha isso. E a gente viu o impacto do Jordan nos anos 90, principalmente eu, né, que era uma criança nos anos 90, assistiu The Last Dance, tu vê o impacto cultural, o impacto midiático que o Jordan teve numa era que a globalização estava iniciando, mas a gente não tinha essas ferramentas de compartilhamento, essas ferramentas de informação. O cara, para saber o resultado do Chicago Bulls, no dia seguinte, tinha que acordar no dia seguinte, ver no jornal, ligar para uma redação. Hoje em dia, a gente consegue acompanhar um League Pass, a gente consegue acompanhar no YouTube, a gente consegue acompanhar em vários lugares as informações sobre a NBA. Então, também tem esse fluxo de informações que é fundamental para um crescimento ou não de uma franquia dentro da liga. Então, isso faz o Michael Jordan ser absurdo, né? Faz ser de outro planeta, porque o que ele fez nos anos 90 como atleta, com uma franquia, até hoje a gente fala dessa grandeza, né? De um momento da sociedade que a gente não tinha esse fluxo de informação e desse fluxo, né, de conteúdo que a gente tem hoje.
Com certeza. Então vamos começar a falar das finais. Tá louco, o homem é.
Mas sabe, eu tenho uma saudade dos anos 90 também, do meu nível.
Não é só tu, não é só tu. Acho que todo mundo que gosta de basquete tem saudade dos anos 90. Não tinha tanto mimimi, o jogo era bem mais pegado, o pau pegava e não tinha essas frescuras de suspende o fulano, suspende o ciclano.
Claro que o Knicks desde 73 não ganha o título e acontece, faz parte a fila. A gente viu o Milwaukee Bucks que saiu, né, de uma fila de 50 anos, foi campeão da NBA. A fila faz parte. O que me incomoda é o New York Knicks não conseguir ser competitivo. Conseguir ser competitivo. O que eu me emociono, a gente citou o Last Dance, o que eu me emociono vendo o Last Dance e o Michael Jordan falar, pô, a gente enfrentou o Knicks no Madison Square Garden em Nova York e era uma versão nova do Detroit Pistons. Era um time muito difícil de se enfrentar, era um time muito competitivo, muito físico. Eu não quero ser campeão, claro que eu quero ser campeão, mas a minha exigência não é ser campeão, a minha exigência é ter um time competitivo. É ter um time que, por exemplo, hoje, o Yannis até tocou para o enxergue o New York Knicks e falou, pô, a gente vai jogar no Garden contra o Knicks, ó, vamos respeitar que o Knicks é um time forte. O próprio Curry jogando no Madison Square Garden, olha, a gente vai pegar o Knicks, é um adversário difícil. Então, dá uma saudade de ver o Knicks competitivo como a gente viu no Last Dance. Tomou ferro atrás de ferro do Jordan? Tomou, mas foi uma equipe muito chata, foi uma pedra no sapato naquela era do Chicago Bulls. Isso aí traz um orgulho, porque pelo menos tu competiu numa era tão rica da NBA.
Verdade. É verdade. Agora tem que ver se esses times aí de moda, né, que nem você comentou, quando, porque isso vai passar, né? Daqui a pouco, mais 1, 2 aninhos aí, o Curry vai parar. E aí tá chegando, né? O Curry, o próprio Thompson, eles vão parar. Vai ter que ver se vai segurar, né? Na bronca. É isso. Essas franquias.
Chicago não segurou, né?
Chicago não segurou. Mas é o que a gente fala muito, né? É, tem que ver. O próprio San Antonio, a gente pode falar o que for, mas teve uma recente era de ouro do San Antonio, né? Com o Parker, com o Tim Duncan, e estão tentando se reconstruir e a coisa não funciona, já é para mais de 10 anos aí, né? Então, é difícil, cara, a NBA ganha um só, né? Apesar deles fazerem os títulos de conferência, né, que acaba, o time acaba sendo campeão, então, no fundo, sempre dois ganham, pelo menos, né? Tem o que é o campeão da conferência e depois tem o campeão da NBA.
Campeão absoluto.
Mas é muito difícil, é uma vez por ano só. E tem todo que eu acho, né? Eu já comentei aqui, que a grande falha da NBA, já falei pro Chico já uma vez, é de você, da parte de baixo, os times não terem nenhuma obrigação de terem que ganhar. Então, o time perdeu, dane-se, tô com 70 derrotas e 2 vitórias, beleza, é nóis, vou ganhar um cara no draft. E o cara, e não tem esse tipo de coisa, não tem essa competição do cara ser ruim, não tem, o cara não poder ser ruim, o cara, de boa, beleza, não posso ser ruim, beleza, é nóis. E eu acho que isso faz muito mal para a NBA, a minha opinião. Você não gera isso aí que você falou, Rada, você não gera
competitividade.
Você não gera o cara falar assim, velho, eu vou te Pensa aí, imagina se tivesse uma segunda divisão na NBA, velho. Se o Knicks caísse para a segunda divisão da NBA, você acha que os caras iam deixar do jeito que é hoje?
Não. Mas o que me incomoda no Knicks, já que eu tô aqui com um torcedor do Knicks, eu acho que a gente
desabafa.
Tem que ter um espaço de fala.
Não, é vou aproveitar Knicks, porque eu também fico com raiva também.
O Knicks hoje é debochado na NBA. Beleza, todo mundo fala do Knicks e deboche. O Kevin Durant, o nosso querido Cupcake, falou que não queria ser o salvador do New York Knicks. O LeBron James e o Charles Oakley falou, né, que o LeBron James não vai para Nova York, justamente por causa do Dolan, que o Dolan trata mal os antigos
jogadores.
Knicks, exatamente. Uhum. Até ele foi expulso do Garden, o Charles Oakley. Beleza, entendo completamente. Só que os caras na NBA, eles querem ganhar, eles querem competir. É diferente do futebol brasileiro, da cultura que a gente tem do futebol brasileiro, que o cara quer ganhar dinheiro. Não, lá os caras querem ganhar dinheiro? Querem, mas acima de tudo eles querem competir. O tesão dos caras é competir, é buscar anel, é ser campeão. E o Knicks, a cada temporada que mostra um elenco frágil, um elenco desarmônico, os caras olham, o quê? Eu vou jogar em Nova York, com a pressão que tem em Nova York, com um time desarrumado, com um time bagunçado, eu não vou. Se o Knicks tivesse pelo menos um time, um esqueleto de time competitivo, os caras iam jogar no New York Knicks. Os caras querem a segurança de estar numa franquia organizada, bem administrada, que vai dar o respaldo de lutar por algo grande dentro da liga. E nem isso o Knicks consegue. Porque o Knicks não se colocando como equipe competitiva, ninguém vai querer jogar em Nova York sabendo da pressão da areia movediça que é. Isso que me preocupa. Porque o Knicks tem lapsos, por exemplo, a temporada 2020-2021, que o Knicks chegou na quarta colocação da Conferência Leste, jogando bem defensivamente, muito forte. E aí eu pensei no off-season. Agora o Knicks vai conseguir ser competitivo dentro da NBA. Aí vai na off-season, renova com o Julius Randle, renova com o Taj Gibson, pagando 10
milhões
por 2 anos. Exatamente, o Noel, trazendo o Fournier a preço de quase All-Star.
O Kemba Walker. Trazendo o Kemba uma paulada.
Mas o Kemba veio num valor ok. Na época eu achei que até o Kemba veio num valor ok para o New York Knicks. Então, tu constrói algo legal, algo positivo, para depois destruir. A gente sabia no passado que o elenco do Knicks era limitado, que o Thibodeau tirou leite de pedra. E aí tu vai valorizar o elenco limitado? Valorizou o elenco limitado, deu no que deu. E hoje, alguém vai querer... O Knicks vai conseguir buscar um Bradley Beal no mercado?
Não,
o Knicks vai conseguir buscar outro jogador que pode aparecer no mercado?
Eu vou te falar, só se o cara for muito louco. Né?
O cara vai querer ir para Filadélfia jogar com o Embiid, com o Harden. O cara vai querer ir para Miami, que bateu na trave. Por que o cara não vai querer ir para o Knicks? Porque não é garantia nenhuma de sucesso na liga. Os caras querem ganhar. Tu pode oferecer grana absurda, mas é que nem o Yannis. Eu fiquei, não fiquei pelo dinheiro. Claro, a minha renovação foi maravilhosa. Não posso negar. Mas eu fiquei porque me garantiram que ia me dar uma equipe para ser campeão. E foi campeão na temporada depois que ele assinou o contrato. Os caras querem garantia de um time que tenha sucesso, de um time que consiga construir algo dentro da NBA. O Knicks não traz garantia nenhuma. Isso que me preocupa, porque o Knicks não é competitivo e não traz respaldo nenhum para a liga para daqui a pouco buscar uma estrela, um jogador que possa agregar ao sistema de jogo.
É complicado essa vida. Faz parte. Bom, vamos dar uma falada.
Já que eu levo profissionalmente todo dia falando de todos os times, agora eu tive que abrir meu coração de todos.
Pode desabafar. É para isso que serve o bar, tomar uma gelada e desabafar.
Mas tu não tá falando tomando uma gelada hoje, né, Chico?
Não,
hoje é chamante que tu tá tomando aí, né?
Tava tomando um negocinho mais forte. Agora vamos começar a falar então das finais. Eu ia deixar isso pro final, mas já vou falar uma polêmica aqui, ó. Eu vi no Instagram o Hoops Nation que postou que são as odds da ESPN. A ESPN postou uma odd para as finais.
Eu achei
muito bizarro. A ESPN colocou a chance do Golden State ser campeão, 14%, e a chance do Boston ganhar, 86%. Que vocês comentassem sobre isso.
Tá, primeiro tem que saber de onde eles tiraram isso. E se tiraram isso de algum lugar que algum site de aposta, me fala que eu vou lá apostar, velho. Que eu vou ver se eu ganho uma grana, porque o cara que coloca isso, ele tá apostando que vai ser um 4x1, 4x2. E eu acho que vai ser 4x3 de tudo que é lado aí. Cara, vai ser muito pegado, velho. Você tá louco, os dois times. Eu acho o Boston mais forte, tá? Aí eu acho que por toda a construção da própria conferência que Boston jogou, os adversários muito mais fortes, né? Boston teve que eliminar Miami, né? O, O Golden State teve que eliminar o Doncic, né? Porque não é nem o Dallas, né?
É verdade.
Vamos falar a verdade aqui, né? A gente fala muito de uma franquia da... a gente tá falando do Knicks aí, o Doncic tá... Só a diferença é que só trocou a camisa, né? Ele tá sozinho lá, nadando sozinho, né? E eu acho que por essa dificuldade, o Boston mostrou que tem um time um pouco mais forte, né? Mas, ao mesmo tempo, o Golden State está muito mais fresco, né? Não jogou muito menos. E tem os caras que são especiais, né, irmão? Cara, você tem um Curry da vida que é um cara especialíssimo. Você tem um Thompson que voltou essa temporada jogando bem, né? Eu não acho que está no tá longe de estar no auge dele, mas está jogando bem, está entregando. Você tem o Damon Green, que não precisa falar, né? Que é aquele cara que põe, quando tiver que dar aquela cutuva bendada, né, o tapa em uruguaio, ele dá o tapa no uruguaio, né, irmão? Então, sei que é importante você ter um jogador desse no teu time também, pra você trazer teu time, muitas vezes que tá fora de um jogo, você traz teu time pela garra, né? Então, assim, você tem uma espinha muito forte, e do Boston você não tem o que falar, né, velho? O que mais me surpreendeu no Boston foi o Al Horford entregando, que entregou essas duas últimas séries dele aí. Foi eu assistindo... Eu me assustei, não esperava que ele fosse entregar o que ele entregou, tá? Para mim, ele foi o fiel da balança nos jogos contra a Miami, tá? E para mim vai ser 4-3 para Boston.
Que tá chorado.
Olha, Chico, já diria Sócrates, né? Só sei que nada sei. Para mim é uma incógnita essa final. Para mim também vai para 7 jogos, porque eu não sei o que esperar. Porque realmente, se fosse Miami. Eu até, na reta final, eu estava torcendo, porque eu fiz o meu palpite para Miami, na reta final eu estava torcendo para Miami chegar, mas eu vi um adversário muito mais frágil, né? Muito mais confortável para o Golden State, o Miami, do que propriamente o Boston Celtics. Mas eu não sei o que esperar dessa série. Eu, no momento, estou esperando 7 jogos, porque é um matchup, é um confronto muito difícil para o Golden State também. O Golden State ainda não pegou um garrafão tão forte como esse do Boston Celtics, com o Horford, com o Time Lord, com o Robertão, né, como diz o Rômulo Mendonça, jogando muito bem, com o Grant Williams vindo muito bem. E a gente está vendo a ascensão, o crescimento e, principalmente, né, a consolidação de Jason Tatum e Jaylen Brown como protagonistas dessa equipe, sem contar com o Marcus Smart, que é o coração dessa equipe. E a caminhada do Boston Celtics é absurda. O Boston Celtics eliminou um Brooklyn Nets que estava todo mundo assustado. E eu, quando saiu o Boston Celtics com o Brooklyn, falei, vai lá, ô burro do Boston. Vai lá, burro do Doca, ganhou a última partida para ser eliminado pelo Brooklyn. Fez 4-0 contra o Brooklyn Nets, de Kyrie Irving, de Kevin Durant, me surpreendendo e jogando muito bem. Depois pegou o Milwaukee Bucks, tem a questão do Chris Middleton, mas o jogo do Bucks foi muito pro grego, pro Antetokounmpo, e o garrafão do Boston conseguiu conter ele em muitos momentos da série. E aí mostrou essa resistência defensiva que está sendo a marca registrada do trabalho do Ime Udoka. Então, elimina um Brooklyn Nets, elimina o atual campeão e pega uma Miami Heat com a profundidade de elenco, com vários jogadores experientes, vários jogadores querendo ser campeão, porque é o Jimmy Butler que quer ser campeão. O Kyle Lowry falou que chegou em Miami para ser campeão. O PJ Tucker também, quando foi apresentado, falou que estou aqui para ser campeão. E conseguiu eliminar essa equipe jogando 7 confrontos, sendo o último fora de casa. Então, é muita resiliência, muita força desse Boston Celtics. E é uma, para mim, é uma caminhada histórica do Boston Celtics. Se o Boston Celtics chegar no título, eu acho que vai ser um dos grandes títulos da história do Boston Celtics. Concordo. Até houve uma discussão no ESPN League, que até o Paulo Antunes falou que não ia ser um dos maiores títulos do Boston. Para mim, é. Nesse núcleo jovem, com a expectativa baixa. Lembrando, em janeiro, quando o nosso Knicks décimo ganhou primeiro. Deles, com aquela décimo bola primeiro. Do RJ Barrett, até Buzzer, era 11º colocado. E o Smart primeiro. Falou, depois daquele jogo, a gente se reuniu, ou vai ou racha. A gente vai se unir, a gente vai crescer ou a gente vai aceitar mais uma vez o fracasso. O time se uniu, mostrou uma crescente nesse ano de 2022 e, para mim, chega como equipe mais consistente até a final da NBA. Então, acho que, pelos matchups, pelas peças, eu acho que pode ser um calcanhar de Aquiles absurdo para o Golden State. Tem garrafão, tem defesa, tem jogo do perímetro e tem sangue nos olhos, principalmente com Marcus Smart. E um confronto Marcus Smart e Damon Green vai ser um dos melhores confrontos que a gente pode ver nessa final, que são dois caras muito sangrentos.
Vai sair faísca.
E líderes dessa equipe. Mas aí, do outro lado, tu pega o Golden State. O Golden State também, quando começa 2022, tem a lesão do Curry, justamente numa jogada com o Smart, que causou polêmica. E aí a gente chega com muitas ressalvas, assim, com o Golden State. Será que vai engrenar? Será que o Klay Thompson vai jogar bem? Será que o Jordan Poole vai corresponder? E a equipe jogou muito bem. Primeiro pegou um Denver Nuggets com só Nicole Jokic, não tinha Jamal Murray, não tinha Michael Porter Jr. E conseguiu vencer bem um Denver Nuggets. Depois pegou o Memphis Grizzlies, que até ao longo da série, o Golden State teve muita dificuldade ao longo das partidas, mas no clutch time resolvia sempre a seu favor, até pela falta de experiência do adversário, também contando com a ausência do Jamoran, né? Depois daquela jogada polêmica com o Jordan Poole. E aí, na final de conferência com o Dallas, eu até não é nem querer tirar o mérito do Dallas, né? Mas o Dallas chegar à final de conferência mostra o vexame, né? A campanha vexatória na pós-temporada do Phoenix Suns, que todo mundo estava esperando o Phoenix Suns, mas o Phoenix Suns deu chance ao azar e o Luka Doncic foi lá e roubou aquela partida 7 e botou o Dallas na final de conferência. Então, é um Golden State que vem numa evolução, tem o DNA de campeão. Até a gente falava hoje no Bom Dia NBA sobre essa hegemonia do Golden State, a confiança que essa equipe tem por ter essa experiência de ser campeã. E do outro lado, o Boston Celtics faz uma campanha de muito respeito, de que, na minha opinião, chega como um azarão. Foi azarão contra o Brooklyn, apesar do posicionamento na tabela, no final da temporada regular. Foi azarão contra o Milwaukee e, para mim, também foi azarão contra o Miami Heat. E, mesmo assim, chegou muito bem numa campanha de muito respeito. Então, eu só sei que nada sei dessa final. Eu quero ver como é que vai ser esse primeiro jogo, para ver como vai ser o desenho do Doca, como vai ser o desenho do Steve Kerr, porque aí, a partir desse primeiro jogo que a gente começar a ver, a gente começa a ser mais categórico, ser mais definitivo do que pode acontecer nessa série. No momento, eu imagino uma série de 7 jogos, e olha, pelo DNA do Golden State, eu aposto em 7 jogos Golden State, mas eu não duvido desse Boston.
Hoje a gente falou, né, o trem-bala do Garden. Eu estava vendo aqui, veio de 37-12 foi a corrida, desde esse jogo do dia, que estava em 11º, e aí tem um Twitter do Jaylen Brown dizendo que a energia ia mudar, e realmente mudou, né? E aí o Boston vem nessa ascensão monstruosa aí, e é o melhor time da NBA, eu falo isso desde que
Chico, o Boston a gente começou. Para rachar o vestiário, né?
Sim.
Porque o Marcus Smart falou, pô, o Jaylen Brown diz, eu tenho que jogar mais coletivo, eles têm que pensar mais na equipe e menos neles, tem que praticar um basquete mais coletivo e menos individual. Depois
exatamente.
O Doca falou o seguinte, depois da primeira derrota para Miami, a gente perdeu porque Jason Tate e Jaylen Brown erraram muito com a bola na mão, pensaram muito em si, pouco na equipe. Então, algumas declarações poderiam surtir efeito negativo, poderiam rachar um vestiário, como a gente está acostumado aqui com o futebol brasileiro. Mas não, parece que a equipe está determinada a ganhar, e até no momento de muita dificuldade, 3-2 contra o Bucks, conseguiu encontrar uma virada incrível na semifinal da Conferência Leste. Então é um Milwaukee, é um Boston Celtics, né, que mostra muita resiliência e muito foco para buscar esse título, esse 18º título da NBA.
Eles vêm com tudo, né? Hoje de manhã eu falei, eu acredito ainda que o Boston precisa jogar de forma bem física e dentro do garrafão para ganhar, né? Para ter a chance de ser campeão. Eu acho que o Golden State tem a vantagem de ter caras perigosos no perímetro, como o Curry, como o Klay Thompson. Vem de uma sequência boa, né, de um trabalho que a gente já está acostumado com o Steve Kerr. Até falei que eu acreditava num 4-1 para o Golden State, né? Mas é que nem vocês falaram, é uma série que vai ser bem longa, e eu espero que seja 4-3, né? Eu espero que o Boston ganhe, não, não sou fã do Golden State, obviamente, nem do Boston, nem do Golden State, mas eu preferia que o Boston ganhasse por ser da Conferência Leste, e por a Conferência Leste provar que tem sido mais forte nesses últimos anos, né, como foi na temporada passada. E eu acho que agora, a hora que o pau pegar, né, nessa série, a gente vai ver as peças que serão fundamentais para isso acontecer, né? E aí eu já vou emendar no nosso próximo assunto. Eu trouxe dois jogadores aqui, a gente vai falar sobre a importância deles, né? O primeiro é esse cara aí, ó, o Stephen Curry. Qual vai ser a importância do brinquedinho assassino, né, do brinquedinho assassino para que o Golden State leve essa taça?
Ah, cara, o Curry, ele ainda é o franchise player do Golden State, cara. Ele não é mais o Curry de 5 anos atrás? Não, não é. Dá para até ver até na questão dos números dele. Ele já foi muito mais pontuador, ele já teve muito mais assistência de jogo, ele já foi muito mais ativo na quadra do que ele é hoje, né? E é natural, tá? Mas ele tá com, acho que é 34, Adam, se você... 32, 34, eu acho que é 34, se eu não estou enganado. Então, só que ele é o Curry, cara. É aqueles jogadores que a gente brinca, né? Do Elifute, quem brinca, jogou Elifute na vida, aquele que vem com asterisco, né? É o jogador especial, velho. Ele é o jogador especial, né? Agora, eu acho que se caso um jogo ele não tiver bem, eu não acho que a gente pode descartar a partida do Golden State, porque como o próprio Rada disse, hoje tem um time por trás, você tem o Wiggins, você tem o Poole, você tem o próprio Thompson, você tem o próprio Damon Green, que não é um scorer, mas é um cara de marcação, intensidade o jogo todo. Então, assim, vai ser muito legal. Eu ia até complementar quando vocês estavam falando. Eu já tenho um pouco na cabeça como o Boston vai jogar, porque Boston teve que ser desafiado, né? Eu vejo, assim, a gente viu o Boston no auge, tá? A gente viu. O Miami foi desafiado com o Bucks. O Nets não, porque o Nets é a baba. O Nets não vai ganhar nunca, né? A gente fala do Knicks, não vai ganhar, mas o Nets não vai. Porque se com todas essas estrelas aí os bichos não conseguem ganhar, irmão...
E não é a primeira vez, né, que o Nets enche o time de estrela.
Não é a primeira vez, e toma um 4-0 na orelha, né? Eu brinquei com o Buga numa live, ele falou que o Nets chegaria na final. Eu falei, Buga, não vai, velho. É muito nego, é muito peladeiro junto, velho. É muito cara assim. Mas, bom, resumindo. A gente viu o Boston jogando no topo. Teve que jogar no topo, senão ia ser eliminado, velho. Golden State a gente não viu. A gente não sabe qual que é o topo do Golden State. Se for jogar com o que eu vi até agora nessa série, Boston ganha. Por isso, até que eu acho que a ESPN deve ter colocado as odds aí em cima, tá? Provavelmente por causa disso. Só que, cara, como que você vai pôr um teto pro Stephen Curry e pro Klay Thompson, irmão? Não dá pra pôr teto pra esses caras, velho. Pelo que a gente já viu, não dá pra pôr. Entendeu? Então, pra mim, vai ser uma baita de uma surpresa. Se for mais, se não for 4-3. E aí, velho, cara, o que eu fiquei, que eu, assim, eu achei surreal, foi que na série do Boston, o Boston ganhou 3 jogos em Miami e o Miami ganhou 2 jogos em Boston. Eu achei bizarro isso. Quando você pensa de mando de quadra, velho, pra você ganhar 3 jogos numa final de 4 vitórias, você ganhar 3 na casa do adversário, velho, a tua mente tem que estar num modo tão pica das galáxias, velho. Fala assim, eu quero ganhar isso de qualquer jeito. Os caras foram ganhar 3 jogos na casa dos caras. Então vai ser uma série demais, cara. Demais, vai ser muito louco. É o que vocês falaram. Eu queria outra série, eu queria que tivesse outros times, mas eu acho que no fundo Deus fez certo por minhas cortes e nós não estamos falando na final, velho.
E pra ti, Rada, o que tu acha? Qual vai ser a importância do Curry?
Olha, eu acho que é uma série muito importante para o Curry individualmente. Até a gente debateu hoje no Bom Dia NBA se essa história do Curry nunca ter sido MVP de finais pode ser algo, né, que sinalize algo positivo para Boston. Eu acho que no momento até não, porque 2017, 2018 ele tinha um Kevin Durant, que é um absurdo que joga o Kevin Durant no ataque. 2015, né, foi até o André Iguodala que ganhou o prêmio de MVP, porque conseguiu dosar o Papai LeBron, porque ele não conseguiu parar o Papai LeBron em 2015, né, ele conseguiu dosar o ímpeto do Papai LeBron, que estava ganhando praticamente a série sozinha em 2015, então tem muito essa questão, o Curry é pipoqueiro, o Curry não aparece nas finais, então chegou o momento do Curry também, né, assumir esse protagonismo nas finais da NBA e buscar esse título que ainda falta para ele, esse título individual, que é MVP das finais. Então acho que vai partir muito dele, ele vai ser o principal jogador, sim, do Golden State Warriors, até porque não imagino, por exemplo, um Kevon Looney tendo a eficiência que ele teve na série contra o Dallas, não imagino o Andrew Wiggins pontuando tanto como pontuou na série contra o Dallas, então vai cair nos ombros, né, desses protagonistas, vai cair no Stephen Curry, vai cair também em Klay Thompson, que uma partida certa que o Klay Thompson vai dar 25 pontos para o Golden State, o Jordan Poole tem que vir como esse terceiro elemento no sistema de jogo do Golden State, então acho que vai ter sim uma importância muito grande a participação do Stephen Curry, e claro, esse elenco secundário também do Golden State tem que aparecer, porque passou do Dallas, venceu do Dallas, com cada noite um protagonista diferente, foi o Wiggins, foi o Kevon Looney, teve o Klay Thompson e também teve o Stephen Curry. O Stephen Curry, nessa série final, vai ter que assumir o protagonismo, mas claro, vai ter que também ter auxílio dos coadjuvantes, mas é uma grande série para essa busca de redenção do Curry. Tem esse fantasma, nunca ganhou MVP de finais. É verdade. Então chegou o momento dele liderar a equipe e falar, cara, chegou o meu momento na final, é meu momento de ser MVP. Então, acho que todo holofote vai estar em cima dele e vai precisar, sim, desse holofote, dele pontuar e fazer a equipe jogar também.
Olha só quem está aqui, Rada, nosso querido amigo Sérgio Sá, falando
Sérgio
aqui, ó, falou
Sá,
do...
meu querido amigo.
Sérgio Sá, falou do Lavine, né, questão, será que o Lavine quer competir, porque o negócio dele já deixou claro que é a grana, e comentou aqui, ó, quando a gente lembra da série contra o Memphis, Golden State passou mal com o Triplo J e com o Steven Adams, então o ataque deve ter bastante problema novamente contra o Boston. Exatamente, Sérgio Sá.
Os caras grandes, né? Ele entrou em protocolo de saúde ao longo da série. Quando ele voltou, ele teve uma partida de impacto no garrafão. E até o próprio Buga, né? Ricardo Bugarelli, destacava na série do Memphis Grizzlies. Essa série pode ser vencida dentro do garrafão, na área pintada. Até porque o Memphis tinha o melhor aproveitamento, né, de pontuação dentro da área pintada. E aí até o Ricardo Bugarelli imaginava que a vitória poderia sair por aí. E o Memphis não utilizou tanto, né, dessa artimanha, até pela ausência do Adams, pelas questões de protocolo de saúde da liga, não usou tanto essa peça na série contra o Golden State. Mas, aí que eu digo, pode ser um calcanhar de Aquiles da equipe do Boston, né? Com o Horford, Time Lord, o Grant Williams conseguindo jogar lá dentro também. Tendo a gente sabe como é que é o Daniel Tice, mas é um cara que também povoa dentro do garrafão. É uma equipe que tem profundidade nesse setor. Pode ser uma pedra no caminho do Golden State.
Com certeza. E falando do outro lado do conforto, né? Eu trouxe os dois MVPs pra gente falar um pouco, né? O Jason Tatum, né? O quanto o Jason Tatum vai ser importante pro Boston. A gente sabe que ele foi MVP das finais, né? Tanto ele quanto o Jaylen Brown dividiram ali o papel. Tatum até foi mais regular do que se esperava nos playoffs, né? Não teve jogos, tantas oscilações, né? Jogo bom, jogo ruim. Teve um jogo ou dois fracos, né? Nessa série contra o Miami. Acho que ele teve um jogo muito abaixo e depois ele jogou regularmente. E... ele tem sido o destaque da equipe do Boston, mas eu queria que você falasse o que você acha que ele vai ser, qual o papel que ele vai ter, né, nessa série. Eu acho que ele vai ser uma peça-chave no ataque, porque ele vai enfrentar como marcador principal o Andrew Wiggins, né, vai ser o Wiggins que vai atacar ele, e se ele conseguir sobrecarregar o Wiggins, quem vai marcar ele provavelmente vai ser o Draymond Green, né. E aí nesse combate aí eu acho que ele tem total vantagem, né, o Jason Tatum, por ser mais ágil, mais rápido, e eu acho que ele vai acabar minando tanto o Wiggins quanto o Green em faltas, né? Eu acho que ele vai ser a peça fundamental do ataque, tirando, claro, o pessoal do garrafão, né? Que eu acho que a chave tá no garrafão, né? Mas como o time do Boston é maior e mais forte que o Golden State, eu acho que o Jason Tatum, com todo o potencial que tem, vai ser a peça fundamental desse ataque. E aí, o que, que vocês acham? Queria saber a opinião de vocês.
Ah, cara, o Tatum é o jogador com estrelinha dos caras, né, velho? E aí, o pessoal do Golden State vai tentar achar uma forma de marcar o cara. Só que o problema é quando você marca o Jason Tatum, você deixa o Marcus Smart sozinho.
O Jaylen Brown
sozinho. E, cara, é aquilo que vocês falaram. O time do Boston achou uma forma de jogar desde daquela derrota pro Knicks, cara. Eles acharam, não é de... treino, tudo, mas acharam uma forma, cara. Nenhum time faz o que fez aí nos playoffs e nessa reta final da temporada regular. E não achou um jeito de jogar. Agora, o desafio pro time do Golden State é como vai parar esse time, né? Como vai parar? Porque você ganha um jogo na casa dos caras, aí o cara vem na tua casa dar tapa na tua cara. Então, assim, os caras não sentem jogo grande, não sente pressão, tanto que tirou uma vantagem bizarra de Miami. Foi no jogo 5, se eu não me engano, no jogo 6, que pegou e tirou uma baita numa vantagem do time de Miami e voltou pro jogo e ganhou o jogo e segurou. Então, assim, velho, é tudo achômetro nosso, né? O Jason Tatum vai ser como ele foi na série contra a Miami. Ele fez 25 pontos, cara. Ele fez quase média de double, de triplo-duplo, cara. 6 assistências, um cara do tamanho dele, entendeu? Dando 6 assistências numa série dessa, cara. Pegando quase 9 rebotes. Pô, o cara é um monstro, velho. É um monstro.
E aí, o que tu acha, Radar?
Ah, eu acho que vai ser o principal nome de Boston também. Eu acho que muito passa por ele. E o Jason Tatum pode não ter a habilidade que o Luka Doncic tem com a bola na mão. Mas o Jason Tatum, atleticamente falando, fisicamente falando, é um jogador superior ao Luka Doncic. Então, nesse matchup que tu trouxe, né, de Andrew Wiggins com o Jason Tatum, o Jason Tatum pode ter vantagem até na marcação em cima do Andrew Wiggins, que é um cara muito mais físico, é um cara que consegue, né, ter a reação mais rápida que o Luka Doncic. Porque muito do sucesso do Golden State contra o Dallas Mavericks foi o ataque ao Luka Doncic. O Luka Doncic vai pontuar, beleza. Então o Andrew Wiggins vai marcar ele, mas também vai atacar ele para desgastar ele no jogo. E o Tatum, a gente viu o Tatum sendo um cara muito sólido na marcação na primeira série contra o Brooklyn, que tinha, né, um ataque, um poderio ofensivo muito forte. A gente viu também um Tatum muito forte na marcação no confronto contra o Milwaukee, contra o Miami Heat, né, confronto de duas defesas fortes. Exigiu também muita marcação do Jason Tatum. Então o Jason Tatum vai ter esse papel de pontuador, de principal chutador da equipe do Boston, e acho que ele vai exercer essa função, mas também vai ter um papel fundamental de conter muito os ataques e os coadjuvantes que eu citei do Golden State Warriors. Então, para o sucesso do Boston na série, vai depender muito dessa consistência do jogo, dos dois espaços da quadra do Jason Tatum. Se ele for bem defensivamente e no ataque, pode ter certeza que o Boston vai ser uma equipe muito forte nessa final.
É, eu concordo com vocês. Eu acho que as chaves dos confrontos estão no Jason Tatum e no Stephen Curry. Mas eu acho que tem dois caras aqui que a gente vai falar agora. Qual a importância dos treinadores, né? A gente vê Steve Kerr faz um trabalho de anos, de longa data, com o Golden State, com muita qualidade, né? Até falei hoje pro Harden que eu considero ele um dos melhores treinadores da NBA no momento, porque é um cara que chegou a 8 finais da NBA com, acho que ele tem... Eu nem sei quantos anos de carreira ele tem, mas acho que é 10 ou 12, ele não tem uma carreira tão longa assim, e é um cara excepcional. A gente vê que ele consegue fazer modificações durante o jogo, né? Foi o que eu falei, até eu destaquei ele, o Doka e o Spoelstra como os únicos treinadores que eu vejo na NBA que conseguem ter tomado decisão imediata, né? Ver que tá alguma coisa errada e alterar o sistema de jogo e vencer as partidas. Então eu queria que você falasse sobre a importância deles, né? Tendo em vista que o Doka e o Steve Kerr são dois dos melhores treinadores que a NBA tem no momento, e ressalto que o Doka, se fosse treinador no Brasil, tinha caído no primeiro mês de trabalho, porque estava feio o negócio ali. Se fosse aqui, o Doka teria sido mandado embora, não ia nem terminar o ano.
Você foi cirúrgico, né, Chicão? O Doka, é porque, de novo, né, a gente está muito acostumado porque a gente vive num país que fala muito futebol, e acho que cada um, a grande maioria tem um time de futebol, acompanha muito, e sabe como é o trabalho em si, ele acaba ficando no segundo plano, e o pessoal olha muito a questão de resultado, né? Porque não está no dia a dia, não vê o trabalho que o cara está colocando, né? Quais são as ideias que o treinador tem, se ele tem uma metodologia de treino, se ele tem, claro, um estilo de jogo. E Boston provou que, primeiro, que a paciência, que eu acho que eles nunca chegaram a cogitar tirar o cara ainda, mas que eles sabiam quem ele estava escolhendo e pelas características dos jogadores dele que combinavam, né? O GM do Boston e o próprio presidente do dono do time sabia o que queria para o time. Então, assim, foi atrás de um treinador que tinha esse estilo, né? E deu ferramenta pro cara, e deu para ver que o cara sabe o que tá fazendo. Cara, time do Boston, velho, se você for pegar de um ano pro outro, não teve uma mudança bizarra. Não teve uma mudança bizarra. Mas teve uma mudança bizarra no basquete. Isso é fato. Né? Você teve de um ano pro outro uma evolução do Boston que é assustadora. Né? Principalmente, na minha opinião, na parte defensiva. O time do Boston hoje é um time que é muito difícil de tomar mais de 100 pontos num jogo. E isso é muito legal de ver. Já o Steve Kerr, eu já acho que ele também é aquele cara que é competente e que também tá com o bumbumzinho pro virado pro céu, né? Porque o cara caiu num time com três jogadores que ele pegou extraterrenos, né? Que foi o Klay Thompson, o Stephen Curry e quando tava o Kevin Durant. E um outro que é um maluco, que também, não só no basquete, também é extraterreno, que é o Damon Green, que está quase aos 10, 8 anos, 9 anos de carreira com ele. Então, eu quero muito ver quando a passar, e se Stephen Kerr continuar, porque ele está meio revoltado aí com a violência mundial, né? Falou que ele quer parar, ele está pensando em parar, e o caramba que deu aquele massacre lá numa escola lá dos Estados Unidos. Eu quero ver ele pegando um time igual tá fazendo o nosso Pop, né? Que tá com o San Antonio.
Tirando leite de pedra.
E conseguiu levar San Antonio para um play-in com aquele time, meu Deus do céu, velho, que dava até vontade de chorar, de arrancar os olhos. Assim, é verdade, cara. Pra quem já viu Tim Duncan jogar, velho.
Só tem o Neon Temor, né?
E aí, cara, e é assim. E também super valorizado, não porque ele não é um bom jogador, mas porque não tem nada, velho, né? Então, você não tem nada e você tem um cara que joga bem, igual você tem o time de bairro aqui, velho. Você tem um cara que é bom pra caramba, só caralho, velho, mas tá jogando com um monte de perna de pau. É, eu quero ver o Kerr sem os caras. Aí eu quero ver a pegada dele. Aí eu acho que vai ser legal de ver. Mas eu acho que os dois são sensacionais, cara. Assim, deixa eu ver numa olhada. Cara, nenhum treinador chega numa final se o cara não tiver, se o cara não for bom, velho. Porque eles são desafiados o tempo todo. Entendeu? O cara chegou numa final de NBA, velho. É, o cara tem que ser bom.
E aí, Rada, o que tu acha?
Bom, eu também, chovendo molhado, falar desses dois treinadores, Steve Kerr principalmente, né, porque por tudo que ele já fez no Golden State Warriors, a gente fala que o Curry é o cara que revolucionou o jogo, modernizou a liga na forma de jogar, mas tem muito do Steve Kerr e da forma que ele entendeu como é que funciona a característica dos jogadores, como é que funciona a mecânica de jogo, também muito nessa relação diária com o Damon Green, que ele fala que o Damon Green é também o treinador em quadra. Então o Steve Kerr é um dos principais pensadores, né, desse basquete moderno que a gente está acompanhando na NBA. Então, falar dele é meio que chovendo molhado. Eu só quero destacar a evolução que o Andrew Wiggins e o Jordan Poole tiveram na mão dele, né? São dois jogadores que conseguiram evoluir demais na mão do Steve Kerr. É um treinador que entende muito de encaixes, e aí, ao entender de encaixe, né, ele valoriza os valores que ele tem em seu elenco. O Jordan Poole é assim, o Andrew Wiggins é assim também. Muita gente falando, não, o Golden State não vai ganhar com o Andrew Wiggins. Ele mostrou a importância do Andrew Wiggins nessa série contra o Dallas e falou, né, ainda deu respaldo para o jogador que disse que o Andrew Wiggins é um dos fiadores dessa campanha de sucesso dessa temporada, que sem o Andrew Wiggins o Golden State não conseguiria chegar ao patamar que está hoje. Então, é um cara que treina muito bem, tira o melhor dos seus jogadores e ainda protege o seu elenco. Então, falar do Steve Kerr é falar, chover no molhado, como a gente falou aqui. Mas o Doca, eu acho que é um treinador novo, que a gente está vendo o primeiro trabalho dele, tem uma escola importante, né? Trabalhou com o Greg Popovich, e a gente sabe da importância de trabalhar com o Greg Popovich. A gente não sabe se o Greg Popovich vai aposentar, vai ficar mais um ano, vai ficar 2 anos, se vai mudar de cargo dentro do San Antonio Spurs, mas a gente sabe que o legado do Greg Popovich está visto aí por vários treinadores que estão na liga, e o Greg Popovich, né, foi o fundamental, foi o padrinho desses novos treinadores que estão aí na NBA. Então, o Doca, a gente está vendo a primeira temporada dele, mas o que mais me chama a atenção do Doca, além dessa questão defensiva do Boston, de uma equipe que era inconstante, que era irregular, para uma equipe que virou constante e regular, o que mais me chama a atenção é como ele consegue encontrar encaixes defensivos na equipe. O Doca está fazendo um baita trabalho, principalmente defensivamente. E outro aspecto que tem que chamar bastante a atenção do Doca é a forma que ele consegue remobilizar o elenco. Porque saiu de um 3-2 contra o Milwaukee Bucks para um 4-3, ganhando uma série muito difícil contra os atuais campeões. Perdeu um jogo 6 em casa, em frente ao seu torcedor, foi para Miami, contra a principal campanha da Conferência Leste, e ganhou em Miami também. Então, o Doca me chama muito a atenção essa forma que ele tem de remobilizar o elenco, e até ele falou numa coletiva: eu trabalho no encaixe, em cima do encaixe, em cima do encaixe. A série vai apresentando coisas e eu vou conseguindo soluções a partir do que a série vai apresentando. Então, falei do Steve Kerr e da inteligência, né, que ele tem nos encaixes, a gente está vendo o Doca aqui também, que está sendo um perito, né, de encaixes nessa pós-temporada da NBA.
Exatamente. O Sérgio Sá aqui, o Sérgio Sá é um lindo. Coisa linda, o Sérgio Sá está nos escutando aqui.
O Sérgio
aqui,
Sá,
ó.
É um ídolo. Então.
Maravilhoso. O Heat conseguiu gerar pontos através do Butler e conseguiu gerar arremessos que podiam ter sido convertidos. Só que o Heat parece ser incapaz de converter arremessos. O Golden State tem os caras. E aí ele mandou uma pergunta, ó. Vocês acham que o Golden State vai conseguir tirar o Robert Williams do garrafão? Fazer o Robert Williams sair do garrafão para marcar?
Cara,
que isso pode ser uma chave, né?
Falando da primeira parte daqui de cima, que o Heat conseguiu encontrar arremesso, para mim ficou... É verdade, é uma meia-verdade, né? Porque ao mesmo tempo que você poderia converter arremesso, você se expunha defensivamente. Tanto que o próprio Spoelstra, ele preferiu abrir mão dos scorers que ele tinha no banco, né? O até esqueci o nome do menino lá,
Tyler Hero?
Mal pra caramba. Não, o outro.
Duncan Robinson
ficou muito tempo no banco. sabendo tanto que quando ele entrou, ele metia a bola de três, ele acertava alguns arremessos, só que a parte defensiva dele era muito fraca e era um calcanhar de Aquiles dele. Então, eu acho que esse equilíbrio que eu quero ver se o time do Golden State vai encontrar, porque a gente sabe que o Curry não é um exímio marcador, por mais ágil que ele seja, ele não é um exímio marcador, né? Então, você tem que encontrar esse equilíbrio na parte defensiva e ofensiva. Por isso que eu acho que o jogo é um pouco diferente. Falando com relação ao Robert Williams, eu acho que, como a gente falou no começo, eu acho que vai ser o grande desafio do Golden State. Como que você vai com o garrafão, que é claro que o garrafão de Boston é mais forte, e não é por um centímetro, é um garrafão nota 8 com garrafão nota 6. Como que isso vai ser feito, como que o Kerr vai conseguir balancear isso daí? Porque eu acho que vai ser difícil. E pode ser decidido realmente no garrafão e o jogo. Eu acho que pode ser mesmo, efetivamente.
O que tu acha, Radar?
Bom, eu acho que o Boston Celtics tem um repertório interessante. Daqui a pouco, se começar a espaçar quadra e o Robert Williams sobrar nesse espaçamento de quadra, tu pode trazer um Horford para a posição número 5 e trazer o Grant Williams para fazer a posição 4. E não perder qualidade. Pelo contrário. Sim. Até espelhar o modelo de jogo e tu ter ainda a força defensiva com dois jogadores que sabem lidar muito bem nessa característica de jogo. Então, pode ter esse matchup, ele pode tentar tirar o Robert Williams do garrafão, jogar com ele mais espaçado, mas mesmo assim, o Doka pode ter um contraveneno e mudar posições. Daqui a pouco, colocar o Al Horford, que está fazendo uma pós-temporada maravilhosa na quinta posição ali, e colocar o Grant Williams, que também está vindo muito bem na 4. Eu acho que isso é o fundamental do Boston Celtics, é o repertório e a polivalência dos seus jogadores. Então, independente se o Golden State jogar espaçado, jogar no garrafão, o Boston Celtics tem características, tem valores para contrabalançar isso.
Exato. Tá aqui assistindo, ó, faz que nem o Vitão, ó, deixa o comentário, deixa o like, ó. Tô aqui trabalhando, mas mesmo assim, tem que deixar o like, dar um apoio no canal. Um abraço. Salve, Vitão. Um abraço, meu irmão. Salve, obrigado, Vitão, por estar aqui. E vamos continuar aqui, ó, seguindo na nossa discussão. Vamos começar com os palpites, ó. Pra vocês, quem é que vai ser o MVP? Vamos escolher o MVP de cada time, né? Dar um palpite no MVP de cada equipe, porque dificilmente o MVP vai ser da equipe que perder, né, Rado? É algo impossível. A gente até falou hoje no Bom Dia, né? Lembrando do LeBron lá, com o triplo-duplo naquela série que perdeu. Pra mim, se der Golden State e o Curry jogar o que a gente espera...
Não escolhe dois. Não,
escolhe um só.
Você escolhe o time que vai ganhar, porque vai de ser mureteiro assim em dois lugares, né, irmão? Escolhe o time que vai ganhar, escolhe o MVP, pô.
Chico é mureteiro.
Adora muretar, pô.
Ah, peraí, antes da gente falar, o Luiz Leno aí, ó. Salve, salve, Ruiz. Torcedor, ó, o Ruiz é torcedor do Phoenix Suns. Oi, mandando um salve pra gente aí. Tadinho. Ô, Rui, ele que é nosso parceiro lá do Papo Clubista, o representante do Suns. Quase chegou na final da NBA. Quase.
O bom do Knicks não chegar no playoff também é que nos poupa de alguns vexames, né?
É, tem isso também.
Passar esse vexame ainda.
Ah, mas o vexame que o Phoenix passou no jogo 7, eu, se fosse torcedor do Knicks, eu teria quebrado tudo.
É bom. É, pode ser.
Se fosse também o Knicks ali no lugar do Phoenix Suns, eu teria quebrado tudo.
Ainda bem que o Bulls ganhou o jogo 2. Bom, então se eu tenho que escolher só o MVP, como eu acho que o Golden State vai ganhar, eu acho que vai pro Stephen Curry.
Boa.
Acho que vai ser o ano da redenção dele ser o protagonista que todo mundo corneteia aqui. Pô, o cara ganha, mas nunca protagonista final, nunca ele o MVP da final. Acho que esse é o ano dele.
Cara, eu não vou no tradicional, não. Pra mim vai ser o Smart que vai ser o MVP.
Ô, louco!
Marca demais, cara. Ele marca demais, velho. Cara, ele marca muito, cara.
Mas
ele
com é o título do bom. Celtics?
O título do Celtics, é. Pra mim vai ser ele. Ele vai ser o... Ele vai, ó. Vai ser no jogo 5, ele vai dar um toco no Curry e vai ser o game winner do jogo, no toco.
Vai ver. Ô, louco, bicho.
O cara é bom, velho. O menino é bom. Eu gosto de cara que defende bem.
Edu, mentalizei. Mentalizei.
Pai Galo, mentalizei. Pai Galo.
Mentalizei.
Mas eu não gosto muito desse padrãozinho, né? Você pega o melhor do time. Tanto que o próprio Iguodala, quando foi MVP da final lá, foi um negócio bizarro, né? Porque eu acho que vai ser diferente. Se Deus que, cara, eu não torço para nenhum dos dois, né? Então, para mim, podia explodir lá na hora que tivesse, tá tudo certo.
O que vier vem bem.
Mas é, eu gosto, eu achei que o time do Boston foi muito legal de ver jogar. Então, eu tô torcendo para eles por isso, pelo basquete em si só.
E aí, Radar?
Olha, eu vou no mesmo palpite que o Chico. Eu acho que vai ser, a série vai ser decidida em 7 jogos para o Golden State com MVP para o Curry.
Legal.
Eu acho que esse ano, é do Curry, esse MVP. Eu ainda estou muito inseguro em relação a palpite, em imaginar como é que vai ser o confronto. Eu acho que as duas primeiras partidas serão fundamentais para a gente ver como é que serão os comportamentos das duas equipes, o que as duas equipes podem oferecer, o que podem apresentar. Mas já que a gente tem que palpitar, né? A nossa função é palpitar. Pelo que eu vi das duas equipes, eu acho que o Golden State tem uma ligeira vantagem, uma pequena vantagem. Então eu coloco 7 jogos e MVP indo para Stephen Curry.
E olha só, o Sérgio Sá mandou o palpite dele aqui, ó. Vou ser ousado. Andrew Wiggins, o All-Star dos K-Poppers.
Pô, não foi o Biden? O Biden se encontrou com os K-Pops essa semana, não? Não se encontrou hoje ou ontem?
Pô, aí, ousado. K-pop. Ousadia e alegria, ex-presidente dos Estados Unidos. Aí sim. Ô, Rada, acertasse palpite hoje no Bom Dia 3-0 Argentina, só para relembrar.
Ah, eu senti. Não, essa Argentina tá jogando muito, Chico.
É, vão deixando brincar na Copa. Apesar que o time da Itália também, meu irmão.
Não, eu vou te falar, eu não sei o que me surpreende mais, Edu. Se a Itália ser campeã da Eurocopa contra a Inglaterra, o Wembley, como foi, ou o Dallas Mavericks chegar na final da Conferência Oeste. São dois times fracos, a Itália e o Dallas
Mavericks. Rada. A Inglaterra e o Knicks estão andando lado a lado, irmão. Velho, você...
Mas a Inglaterra está competindo agora com essa geração.
Ah, mas então, mas está competindo.
Pô, mas a Inglaterra está competindo. É, já ia dizer, a Inglaterra está competindo com essa geração faz uns 45 anos.
Mas fazia tempo.
Ele chega nas Copas.
Mas fazia tempo, né? Que a Inglaterra não chegava numa final de Eurocopa, né? Chegou. É. O problema é que chegou na frente do seu torcedor, né? É. E aí perdeu
em casa, torcedor. Aí é ruim.
Não, e o treinador que coloca lá o Rashford para bater o pênalti, o Rashford erra. O cara entra no segundo tempo da prorrogação para bater o pênalti e erra.
Rio, cara. Não, mas, é sacanagem. Falando do jogo de hoje, o time da Itália, olha que tristeza. Para eu que gosto do futebol italiano, né, sou descendente italiano, é muito triste ver o time da
Era
Itália.
Era só os caras assim, ó.
Não, mas ele foi, mas foi muito amassado. Eu vi aqui, eu vi um compacto de, eu acho que uns 30 minutos, né, que eu peguei, assim, deu... Ainda bem que não foi pra Copa, velho, porque ia ser aquele time que ia se bobear, parava na primeira fase já, ia passar...
Foi, tem mais isso, né? Foi campeão da Eurocopa e não foi pra Copa.
Pois é, né? Mas...
Eu quero ver como é que vai continuar a situação do Roberto Mancini ali na frente da seleção italiana. Ganhou a Euro, mas, né, tá fazendo um trabalho bem abaixo do esperado.
Já
não levar a Itália para a Copa do Mundo, não levar a Itália para a Copa do Mundo é um crime, né?
Quantos anos? É a quarta Copa seguida? Já faz um tempinho, não faz?
É a terceira.
Terceira?
Né? Vai ficar 12 anos sem jogar a Copa do Mundo, cara. 12 anos. É bizarro.
Complicadíssimo.
A última Copa que a Itália jogou foi a do Brasil, né?
Foi.
E teve Acontece. Até a mordida do Suárez também contra a Itália.
É, exatamente. No Chiellini, no Narigudinho.
Exatamente.
Tem uma pequena nata. Falar que vai ser, esse ano vai ser especial com esse negócio de esporte, cara, porque Copa do Mundo é diferente, né? Não tem jeito.
Final do ano ainda, né? Vai ser estranho.
E até novembro, vai ser, né? Não, vai pegar, tipo, você vai estar meio já de férias, né? Você vai estar aquele período meio esquisito de final, que nem se fala em final de ano. Puta, vai ser uma delícia, velho. Porque você já vai estar horário bom, que é horário de meio de dia, então não é aqueles de madrugada que você tem que acordar babando, que aí você perde meio jogo dormindo, sabe? Vai ser engraçadinha essa Copa, viu? Vai ficar mais
tempo. Já parou pra pensar? E vocês já pararam? Vai ter NBA, Copa do Mundo, tudo mesmo.
Vai ser tudo
junto. Tudo ao mesmo tempo. Tudo rolando ao mesmo tempo. Vai ser bom esse mês, novembro vai ser bom.
Por isso que os americanos não vê futebol mesmo, velho. Vai, cara, com um monte de jogo.
Aí tá porque aí pega futebol americano, hockey, beisebol, basquete, Copa do Mundo.
Vai ser no momento que vai ter futebol americano, NBA e Copa do Mundo, né? Beisebol em dezembro não tem.
Não
e
tem.
Hockey,
é que é novembro, na verdade, né?
É novembro, né?
É, vai ser de novembro até dia 10. Eu vou até depois pegar aqui. Vai ser do dia 15, é do meio ao meio, na verdade. Vai pegar meio de novembro e meio de dezembro.
Coisa
Pode
linda.
pegar. É nóis.
Então, antes
Então
de.
ficou o convite aí, quem conseguir tirar, né, férias ali, final de novembro, início de dezembro, é um pedido, que o cara vai ficar
Ah, tá
24 horas
louco.
ligado na TV.
Vai mesmo, velho. Ainda
É,
mais com o
pior é que
Brasil.
é.
Tem quatro jogos por dia, velho. O cara vai ficar vendo jogo de futebol o dia inteiro. Aí depois a noite chega. Aí a noite chega, tem jogo de basquete, futebol americano. Minha mulher aqui já fala assim: pô, você não desliga, tem só ver esporte, velho. Tá fui aqui, tá tarde.
Mas novembro e dezembro já era.
Vai ser loucura. Então, antes de encerrar aqui, agradecer vocês pela presença. Rada, é um prazer te ter aqui novamente. Nós vamos te chamar mais seguido. Sempre que tu tiver de bobeira, nós vamos te convidar. Hoje
Bah, o
nossa
Chico
live.
uma vez. Não, ô Chico, eu participo de todas que tu me convidar. O problema é me chamar para fazer
No
Bar do Rio
meio
no
do jogo.
meio do jogo. Tá rolando o jogo do Lakers, jogo do Milwaukee, ele me chama. Rada, vem participar do Bar do Rio. Eu tô vendo o jogo, Chico. Tô vendo o jogo, Chico. Bah, mas é sempre uma honra.
O Edu fica
Ah,
puto comigo. Edu, vamos fazer
pelo
live hoje.
menos.
Porra, tem jogo do Verdão, tu tá de sacanagem
Não, pô,
comigo.
aí também é que
É,
tem
não,
que
aí é
ficar, pô.
sacanagem. Aí é
Não,
sacanagem.
não, e aí não, mas e o dia que ele marca a live e ele some? Ele já fez com
Faltou
você ou não?
luz. Faltou luz
Pô,
aqui, eu dormi. Teve um dia.
aí eu entro aqui na live e fico aqui que nem um bobo aqui. Meia hora
Nada dele.
atrasado eu aqui, só
Nada
aqui
dele.
olhando. Nada
Pô,
dele.
faltou luz aqui, não teve live, eu não consegui falar com o Edu. Espera, que delícia.
Não, foi muito engraçado que eu falei assim: ó, Chico, me convida para o próximo programa do Bar do Bill que eu tô. Ele, beleza, vai ser amanhã de noite. Eu falei: não, 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 peraí, vai ser bem na hora do jogo. Tô fora. Tô fora, tô fora, tô fora. Quando não for na hora do jogo, tu me avisa, Chico. Aí agora ele me avisou. Aí eu falei: não, mas eu tô dentro, tô dentro. Quando não tiver jogo, eu tô dentro.
Ah, eu, Sérgio Sá, um abraço, queridão. Prazer te ter aqui. Volte sempre, segue aí, curte, compartilha, manda pros amiguinhos seguir. Ah, Edu, dá o teu salve aí pra nós.
Obrigado de novo. Tava com saudade já, né, Chicão? Já
Pô, fazia
tava
um mês
fazer
que o bar ficou
mais.
parado de live.
Não, mas
É,
eu não fazia mais tempo. Eu fazia mais tempo, né?
tu ficou mais tempo,
Mas
é.
um pouco mais de tempo. Agradecer aí a participação, conversar com vocês. Eu adoro falar de basquete, acompanho bastante. Então é gostoso quando a gente conversa, né? Numa forma um pouco mais de. É, fala um pouquinho mais alguns termos, né? Que às vezes você vai falando com quem não conhece basquete, você vira mais papo de boteco mesmo. Aqui é um boteco, mas com pessoas que entendem, então é bacana de conversar, agradecer a vocês pelo tempo. E um beijo no coração, que os dois times que o melhor ganhe, né? Porque já que não tem o meu, se tivesse o meu, a gente ia torcer para o outro time se lesionar inteiro para a gente ganhar sem ter que jogar. Mas como não é assim, a gente torce só para que o melhor ganhe, né? Então. É isso, e que comece logo, que acabe logo essa temporada, vem o draft para ver se eu tenho alguma esperança de novo. Porque olha, velho, é difícil, irmão. Mas vai lá, vamos que vamos, né?
Antes de encerrar, vou agradecer aqui ao vivo Live Basketball BR pelo presente, ao Sports Loja. Muito obrigado pelo
Olha lá,
presente que
aí.
vocês me enviaram. Falei para os guri que eu usar, estou aqui usando. Dizer
Você
para a
é
galera.
qual personagem do Space Jam? Quem que você é? O Patolino? Quem que era você?
Putz, nem sei. Acho que
Não,
poderia ser no máximo
você.
o Patolino.
Tem que escolher o personagem
Não, o
certo, pô.
Patolino é meu personagem do Looney Tunes favorito,
Eu
viu?
acho que eu ia estar
Eu
mais pro
achei.
Frajola, que ia confundir o Michael Jordan na hora do jogo ali, ia
Vai,
trazer
eu
o Jordan
achei.
errado.
E no Space Jam 2 o Patolino vira treinador, né? Fica maravilhoso. O Greg Popovich, Greg Patolino.
O Greg Patolino. Eu acho sensacional o Frajola trazendo o cara errado. Até a minhas filhas adoram aquele filme exatamente por causa
Ah,
disso.
boa. A do
É o
Mal. Não,
Michael,
achei o
esse é o
Michael
Michael
Jordan.
B. Jordan.
Achei o Michael Jordan aqui. Aí, pô, sabe quando eu vi pela primeira vez? Eu fiquei de pé na
Eu
hora, mas
achei que era o
mentira.
Jordan
Aí fiz
também.
assim, ó, mentira que é o Michael Jordan. Mentira. Aí vem o Michael B. Jordan.
Não,
Não,
e aí
é uma
começa o
sacada muito
Patolino a
boa.
falar, né? O Patolino começa a falar lá, vem ele, da Carolina do Norte. Michael Jordan, parece o Michael B. Jordan com pipoquinha. Ah, sensacional.
É verdade.
E, agradecer de novo, então, e dizer pra galera aí, ó, arroba Gomes NBA Histórica, o nosso parceiro, né? O nosso chinês, que quer
Não,
comprar uma
não fala
camiseta.
assim. Não fala assim que o pessoal acha que é coisa ruim.
Não, mas é
Não, não
coisa
fala.
boa, coisa boa,
Não
coisa
fala,
boa.
velho. Ó, eu vou. Provavelmente
Eu
eu vou
tenho
pegar. Eu vou
produtos, o Edu também tem.
nessa NBA House aí. Tem umas camisas lá que eu vi que tem camisa pra caramba. Você
Tem,
já foi, acho que,
absurda.
né, Rafa? Você já foi narrado agora?
Foi ontem.
A camisa do Knicks lá ou não?
Do Knicks, só a camiseta. Só a camiseta, tipo essas, assim. Ó.
Ah, não, você tá brincando.
Não tem jersey de jogo. Mas é até melhor, Edu, até melhor. Não tá barato as paradas lá.
Claro que não. Mas não importa, mas tem que ter, velho. Não é que eu vou comprar.
Eu vou ser bem sincero. Pode ser uma parte rancorosa, mas gastar uma nota para comprar a camisa do Julius Randle, do RJ
Barrett... Não, mas não compro do Randle.
Eu prefiro não comprar. Eu prefiro quando o Knicks trazer uma estrela realmente aí.
O Barrett tem 21 anos, cara.
Não, eu acredito que ele vai crescer ainda. Mas no momento, né? Aí tu vê lá a camisa do LeBron, tu vê a camisa do Yannis, tu vê a camisa do Dom.
Do Derrick Rose eu compraria fácil do Knicks. Vou comprar do Derrick Rose.
Mas aí tu é uma viúva, né, Chico, do Derrick Rose.
É, uma viúva.
Eu sou demais.
É a viúva do Tibbs, é isso que me irrita em torcedor do
Knicks. Não, o Tibbs não.
É a viúva do Rose e não é do Tibbs, pô.
Do Rose e do Butler eu sou, do Tibbs não.
Então tem do Kevin Durant lá, tem de vários jogadores assim.
Mas isso mostra a fraqueza da nossa franquia, velho. Ter camisa do Knicks aqui para comprar. Em vários lugares não tem, velho. Tudo bem, pode falar que não tem procura, mas é um absurdo. De verdade. Esse trabalho porcaria que eles fazem. Mas tá bom.
Mas falando do Gomes aqui, quer comprar uma camiseta com qualidade, ó. Pode chamar o Gomes, @GomesNBAStore, tem 10% de desconto pelo Bar do Bill. O Buga mesmo já recebeu uma camiseta de presente do Gomes. Eu tenho camisetas, o Vitão tem, o Edu tem, é de qualidade.
Eu não tenho tenho umas 8 aqui dele.
Pode, olha aí, ó, peraí, que tem mais um comentário aqui, ó. Liga pra gente que tem jogo, tem uma liderança veterana lá. Vai vender camisa, highlights, Westbrook e Nova York.
Se o Knicks contratar o Westbrook, eu compro a camisa do Westbrook.
Eu não acho que ia ser ruim pro Knicks também.
O pessoal me massacra.
Eu acho que ia ser melhor que todas essas porcarias que nós temos lá hoje. Pega Fournier, pega
Kemba Walker,
Julius Randle, meu, põe Noel, põe tudo no pacote e manda lá pro Lakers.
Fala, Los Angeles.
Eu aceitaria agora o Westbrook no Knicks, falando sério.
Seria muito bom.
E a cara do Madison Square Garden, do Westbrook também. Meter bola.
É o cara dos highlights.
Torcida pulsando.
É o cara dos highlights, daquelas enterradas loucas dele.
Torcida do Knicks só quer sonhar, Chico. Não quer ser campeã, só quer sonhar com as melhores.
É verdade, cara.
Torcida do Knicks tá mais iludida. Vamos
sonhar com dias melhores para depois pensar em título.
Tá mais iludido com o time que iludido com a Morena, né?
Mas o problema é esse: o Knicks não faz nem a gente se iludir, entendeu?
Não faz mais. Eu tive uma temporada de ilusão e depois já voltei pro mundo real e não tenho mais nada, não me apego mais nada agora.
O Nix é aquela pessoa que tu manda mensagem e não te responde, então tu não consegue nem criar uma ilusão em cima.
Te deixa no vácuo.
Te deixa no vácuo,
Então, galera, quem chegou aí depois, dá o seu like, seu comentário, compartilha, se inscreve, ativa o sininho para seguir nossas lives aí. Um forte abraço, um beijo. Abraço é bom. Abraço. Um forte abraço, um beijo e até a próxima.